Gaúcha Hoje. Um retrato instantâneo do dia que está começando. Parceria Círculo Saúde, Panvel e Grupo DR Sul. Fabiana Munhol e Noelle Scur.
Olá, muito bom dia, 6 horas 41 minutos e nós estamos começando o Gaúcha Hoje aqui na Gaúcha Serra, nesse sábado de sol, de tempo bom. Um amanhecer muito lindo aqui na Serra Gaúcha, com aqueles tons avermelhados, que também muitas vezes significam que a gente pode ter aí esse tempo seco que marcou o finalzinho da semana, indo por água abaixo, literalmente, né? Pode ser que a gente tenha chuva, e o Cleocum falava, né, que o tempo seco permanecia até o final de semana. Uma semana marcada pelo avanço do contágio do coronavírus, a gente acompanhou de perto as mudanças em relação ao que abre, ao que fecha, e este sábado, portanto, é a primeira bandeira preta, de fato, aqui da região, depois de um ano de pandemia. O primeiro caso no Brasil foi confirmado, né, ontem, né, fez um ano do primeiro caso do país. Nós temos aí algumas flexibilizações, como a teleentrega para restaurantes, agora também para o comércio, e nós vamos dar mais detalhes de como será esta próxima semana ao longo da nossa programação. E também vamos atualizar os números, as internações por Covid dos principais hospitais aqui da região e falar do impacto para os pequenos negócios. A gente sabe, né, que frear a atividade econômica provoca um prejuízo ainda maior. A gente já tem o prejuízo à saúde e temos aí também esse prejuízo à saúde financeira, e os pequenos acabam sendo os mais afetados, inclusive. Vai ser o tema da nossa entrevista de hoje. Vamos juntos, portanto, até às 8 horas da manhã para Círculo Saúde. Faça um plano empresarial, inclua pais e mães dos colaboradores. Ligue no 0800-641-1234 e faça o seu. Baixe também o app Panvel, fique por dentro das promoções e novidades que são bem você. IDR Sul Renault, compre o seu Renault online ou pelo Televendas. Televendas, né? Também aí surgindo com essas mudanças impostas pela pandemia. E você participa conosco, o WhatsApp é o 996901220. Aposto que hoje vem aquelas fotos do belíssimo amanhecer e também vem muitas mensagens, né, sobre a bandeira preta, como a gente tem acompanhado ao longo da semana. Hoje conosco a Noelle Scur. Bom dia, Noelle, tudo bem?
Muito bom dia, Babi, bom dia para o nosso ouvinte. Que bom estar na companhia desse ouvinte especial do Gaúcha Hoje, direto da Gaúcha Serra. Que bom também estar na tua companhia, Babiana Munhol, e também do Adão Oliveira, claro.
Opa,
que o Adão também.
Da Flávia Anual também, nossa produção, de todos.
É verdade, principalmente do ouvinte que vai mandar mensagem. Já estão mandando aqui, daqui a pouquinho eu vou ler todas as mensagens, já prometi isso, prometi com um entre parênteses quase lá no Twitter, que algumas mensagens não dá para ler, mas a maioria dá, 90%. É, Babi, pois é um dia bonito, tem essa previsão aí de chuva, que por um lado é muito bom que tem essa previsão, por conta de ser o primeiro fim de semana em bandeira preta, e claro que a chuva evita algumas atitudes de aglomeração, né? Inclusive tem informação do gerente da fiscalização da Secretaria de Urbanismo de Caxias, o Rodrigo Lazzarotto, porque o fim de semana vai ser sim de operações, sábado e domingo, para verificar o cumprimento das normas restritivas, e quem for flagrado sem proteção, por exemplo, será detido, encaminhado para delegacia. Essa informação do secretário de Urbanismo. É previsto para o domingo, para amanhã, 50 servidores que vão estar nas ruas na maior operação de fiscalização das normas sanitárias que já foi realizada. Em princípio, é essa informação, e entre as preocupações dessa força-tarefa também estão possíveis aglomerações em bares por conta do final da Copa do Brasil entre o Grêmio e o Palmeiras. E tem um comentário aí nas ruas da cidade, né, Babina, que as pessoas vão sim aos bares ver os jogos porque se sentem seguras, porque se acontecer qualquer coisa é o estabelecimento que vai ser autuado, multado e tudo mais, e não eles. Só que o secretário, o diretor, na verdade, gerente de fiscalização da secretaria, está dizendo que não é bem assim, que algumas pessoas podem sim ser responsabilizadas. Tem um detalhe sobre essa questão de aglomeração, não é de Caxias, mas chama muita atenção, de Porto Alegre e Novo Hamburgo ontem, Babi. Sabe que a Brigada Militar fez uma operação num bingo, estava completamente lotado de idosos, tanto em Porto Alegre quanto em Novo Hamburgo. Inclusive, tem algumas fotos circulando nas redes sociais, até no Twitter do nosso colega de Porto Alegre, o Vitor Rosa, tem a foto de uma imensidão de idosos dentro de um bingo de Porto Alegre. De fato, então, vamos ficar atentos, né, Babi, esse fim de semana de bandeira preta, não adianta fugir para o litoral, a não ser que fique dentro de casa, porque também vai ter várias restrições, os prefeitos já estão falando sobre isso, a gente vai comentar detalhe por detalhe durante o programa, e também o ouvinte pode mandar a sua dúvida aí sobre qual é o fechamento ou abertura, ou o comércio essencial, qual é afinal, pode mandar a sua pergunta para o WhatsApp que a gente vai tentando responder durante o programa, Babi.
Isso aí. Na prática, nas praias, só para quem vai fazer exercício físico, não pode ficar parado na faixa de areia. E interessante, né, essa abordagem, não são só os jovens que se aglomeram. E aqui em Caxias do Sul, já vi em bairros, bares, em que tem muitas pessoas de idade que vão, e mesmo quando eles não poderiam estar abertos, que é o que a gente vai ver de novo a partir de agora com a bandeira preta. Agora, é incrível que a gente às vezes tenha que contar com um mau tempo como um órgão de fiscalização, um mau tempo espantando, aquietando as pessoas porque a fiscalização não está dando conta, né? Infelizmente.
Ah, é, porque acho que nem que colocasse, digamos, metade dos servidores do município ia dar conta, porque é a população que tem que se resolver, né? Babi, eu destaco uma informação que a gente traz na reportagem hoje, no Jornal Pioneiro, da médica infectologista, a Georgia Torresini. Ela disse o seguinte: a gente esperava que o surto fosse após o ano novo, só que ele não veio e talvez isso tenha dado falsa sensação de segurança também junto do início da vinda das vacinas, né? Então parecia que as coisas já estavam resolvidas ou se encaminhando já para o final do problemão. Então ela diz, isso pode ter levado o povo a acreditar que isso não iria mais acontecer e aí o povo não se cuidou. É exatamente isso, né?
Tá certo. 6:47, vamos atualizar mais destaques do nosso Expresso de Notícias.
Expresso de Notícias.
Brasil teve 1.337 mortes por coronavírus na sexta-feira.
O número total de vítimas fatais é de 252.835 no país desde o início da pandemia.
O governo do estado fez alguns ajustes no protocolo de bandeira preta, sob a qual estão todas as regiões a partir de hoje.
As alterações incluem que o comércio varejista e atacadista não essencial permita a teleentrega com a presença de um trabalhador com máscara para cada 8 metros quadrados de área de circulação.
Com relação às praias, a permanência na faixa de areia segue proibida.
A atualização permite o banho de mar e a prática de esportes aquáticos individuais.
O setor de construção civil pode operar com 75% dos trabalhadores e não apenas quando forem obras relacionadas à pandemia, como no protocolo anterior.
E templos religiosos podem funcionar com um limite de até 10% do teto de ocupação ou um máximo de 30 pessoas.
Quatro regiões do Rio Grande do Sul já têm mais de 100% de ocupação das unidades de terapia intensiva, segundo o painel de monitoramento do governo do estado.
O esgotamento ocorre nas regiões de Lajeado, Novo Hamburgo, Santa Cruz do Sul e Caxias do Sul. E significa que há mais pacientes sendo tratados em UTIs do que os leitos originalmente previstos.
A Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre confirmou a reativação de 90 leitos de UTI para atender pacientes diagnosticados com o coronavírus.
Conforme a instituição, a ampliação do atendimento foi necessária em função da alta demanda observada na última semana, que foi a maior observada desde o início da pandemia.
A Fiocruz espera receber hoje a nova remessa de insumos para fabricar mais 12 milhões e 200 mil doses da vacina de Oxford AstraZeneca.
avião que decolou da China ontem e que tem previsão de chegada no fim da tarde no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro.
A Agência Nacional de Energia Elétrica anunciou que vai manter a bandeira amarela acionada no mês de março.
Com a medida, as contas de luz seguem com a cobrança de uma taxa adicional de R$ 1,34 para cada 100 kWh consumidos.
O dólar fechou em alta de 1,67% na sexta-feira e subiu ao patamar de R$ 5,60.
É o maior patamar de fechamento desde o dia 4 de novembro do ano passado. Na semana, o dólar avançou 4,03%.
Os jogos da primeira rodada do Gauchão e o jogo de ida da final da Copa do Brasil sofrerão alterações.
O motivo é a determinação do governo do estado, que com bandeira preta em todas as regiões, estabeleceu que as atividades de futebol profissional só podem ocorrer após as 8 horas da noite.
E a Mega Sena tem prêmio estimado em R$ 50 milhões para o concurso 2.348, que ocorre hoje à noite.
A Mega que está acumulada a 6 sorteios. Foi o nosso Expresso de Notícias e agora vamos com a nossa trilha sonora.
Adocica, meu amor, adocica.
E Noelle, a nossa trilha sonora acho que vai seguir na pegada da trilha sonora do Cleocum em Porto Alegre, né? Trilha do Chacrinha, Beto Barbosa, na verdade, que é o aniversariante de hoje, completa 66 anos neste sábado. O pessoal estava tentando adivinhar a idade do Cleocum, não sei se não é parelho com o Beto Barbosa.
Já me adociquei aqui, comecei a dançar logo que começou a música. Essa música traz uma alegria, né? Dá uma vontade de, sei lá, dançar e rir ao mesmo tempo. Olha, já teve ouvinte se metendo aqui com a idade do Cleocum, ouvinte aqui da Serra, pelo Whats da Gaúcha Serra 996901220. Tem o ouvinte Nicanor que diz que o Cleo deve ser do ano dele, o mesmo ano dele, 1962. Será?
Ó, vamos tentar descobrir até o fim do programa. Vou começar a fazer uma investigação, abrir um inquérito aqui pra
pois
gente descobrir a idade do Cleo.
E ele não nega, nem discorda, nem concorda. Aí fica difícil, né?
É, mas aquele cabelinho do Cleo não nega, né?
E nem a escolha da trilha musical, se bem que isso não tem nada a ver, né, Babi? Porque, por exemplo, eu sou uma pessoa completamente antiga, então quem não me vê, claro que eu tenho uma aparência muito jovial, mais ou menos de 16 anos, mas quem não sabe que eu tenho essa aparência e tentar adivinhar minha idade pelo meu gosto musical, meu Deus, então eu teria, com certeza, 50 e poucos.
É, eu teria um 100, eu acho. É.
Será?
6:54, vamos com essa trilha do Beto Barbosa para um rápido intervalo e já voltamos.
Adocica, meu amor, adocica, adocica, meu amor, a minha vida morena, doce e gostoso, magia do meu prazer, me faz gato e sapato, me dá mais prazer.
A Samburá é a maior loja especializada em aventura da Serra Gaúcha. Aqui você encontra vestuário masculino e feminino de grandes marcas como Columbia, North Face, Salomon, Solo e muito mais. Além de uma completa linha de produtos para pesca, camping, caça e defesa pessoal. Samburá, para toda aventura. Avenida Rio Branco, 503, Caxias do Sul. Atendimento online pelo WhatsApp 5499-118-5674.
Vai um café? Agora tem Starbucks na Panvel. Compre suas cápsulas preferidas da Starbucks, tanto para Nespresso quanto para Dolce Gusto, com toda a praticidade que você já conhece. É só baixar o app, acessar panvel.com ou ligar para o Alô, que a Panvel leva Starbucks até você. Não deixe de conferir essa novidade incrível. Panvel, bem você.
Pare e pense. Lembre dos protocolos de segurança contra a Covid-19. Lave as mãos, use máscara e mantenha o distanciamento. O Sindserve também mantém a luta por vacinas e EPIs para todos os trabalhadores. Nós continuamos fazendo a nossa parte no saneamento, na assistência, na saúde e na segurança. Agora é com você. Sindserve. Resistir, unir e avançar.
Coisinha gostosa, você linda me olhar.
um fogo subindo dentro e eu querendo te amar. Ai, que coisinha gostosa, você linda me olhar. Um fogo subindo dentro e eu querendo te amar. Estou louco por você, amor, eu só quero amar. Me embola, me faz de bola, me embola no teu olhar. Estou louco por você, amor, eu só quero amar. Bola, me parte bola, me embola no teu olhar.
6:56, estamos de volta com a nossa trilha sonora do Gaúcha hoje, aqui na Gaúcha Serra, nesta manhã de tempo bom, 17 graus é a temperatura. A gente está ouvindo Beto Barbosa, esta canção se chama Eu Só Quero Amar.
Amor, eu só quero amar, me embola, me parte bola, me embola no teu olhar.
Sempre na parceria de Círculo Saúde, faça um plano empresarial, inclua pais e mães dos colaboradores. Ligue 0800-641-1234 e faça o seu. Faça também o teste rápido antígeno ou de anticorpos para o Covid-19 na Panvel. Ligue para 0800-642-9001. Panvel, bem você. Tem também um comunicado importante aqui da DF Sul. Mesmo com a bandeira preta, seguimos atendendo nossos clientes. A venda de veículos opera no modo online e televendas. Oficina e serviços de pós-venda operando de acordo com o protocolo vigente, com higiene e segurança para você que precisa seguir em frente, né? Seguir adiante na DF Sul Fiat. 6:57, é hora de atualizar as manchetes de hoje dos jornais Pioneiro e Zero Hora, Noel Escur.
Muito bem, Babiana, vamos começar pela capa do jornal Pioneiro, que diz o seguinte, capa em preto e branco, 9 dias para salvar vidas. A partir de hoje, 1.300.000 pessoas da região terão as suas rotinas alteradas pelas regras da bandeira preta. A paralisação de atividades não essenciais segue até o dia 7 de março, para que seja possível reduzir o ritmo alarmante do contágio, evitar o caos hospitalar e mais sofrimento. É a capa do jornal Zero Hora deste fim de semana. O Rio Grande do Sul em luta contra o vírus. Traz a foto de uma médica que trabalha há 5 na UPA Moacir Scliar, na capital. É, trabalha há 5 anos na UPA, em Porto Alegre. Tem a foto dela, a situação que dá para ver aos fundos da imagem da médica, toda com os instrumentos todos de segurança e as pessoas acamadas logo atrás. Uma imagem triste, inclusive. Bem, a manchete diz o seguinte, Rio Grande do Sul em luta contra o vírus, na pior semana da pandemia até aqui, doentes, familiares e profissionais de saúde foram à exaustão pelo aumento do contágio, pela falta de leitos e pelo temor sobre o que pode vir pela frente até que a vacinação atinja boa parte da população. Também, estado busca vacinas em todas as frentes, diz o governador Eduardo Leite, que afirmou que negocia com 3 laboratórios e que pediu ao Ministério inclusão de professores no grupo de risco acima de 60 anos ou com comorbidades nos prioritários. Em 40 dias, 3,9%, quase 4% da população do Rio Grande do Sul recebeu a primeira dose. Até sexta-feira ontem, 448 mil pessoas haviam recebido a injeção e cerca de 100 mil estavam imunizadas com as 2 doses necessárias. Também os jornais, os dois, né? Tanto Pioneiro quanto Zero Hora, trazem aí o que muda com essa bandeira preta, afinal, tudo destacado item por item, Babiana.
Obrigada, Noelle Escur. Tem bastante informações nos jornais deste final de semana com o início da bandeira preta. São muito mais informativos, com todos os destaques de serviço que abre, o que fecha. Bem importante, né, para você começar a semana também já bem informado, porque, olha só, ontem já tivemos essa alteração, esse novo decreto, que aí abriu a possibilidade para o comércio. Então, muda bastante, né? E nós estamos sempre atentos a isso. Sinal marcou 7:00 da manhã, vamos com o nosso Direto ao Ponto.
Gaúcha hoje, Direto ao Ponto. A notícia na medida certa.
Mudar hábitos para combater o coronavírus, superar esse momento juntos. Esse é o plano da Unimed. E a equipe da Gaúcha Serra está mobilizada para compartilhar um novo dia com você. Vamos ao balanço de vítimas fatais aqui na região. A Serra tem mais 11 mortes por coronavírus confirmada em um dia. Camila Boff.
7 cidades da Serra confirmaram 11 mortes pela Covid-19 nesta sexta-feira. Somente em Canela foram 3 casos, totalizando 75. Uma das vítimas era uma mulher de 26 anos, a outra tinha 60 e a terceira era uma idosa de 86, residente do Oásis Santa Ângela. O surto que atingiu o lar de idosos soma agora 13 casos fatais. Caxias do Sul chegou a 445 vítimas. Os casos mais recentes envolvem 2 homens de 62 e 74 anos. Em Bento Gonçalves, as vítimas foram um idoso na faixa etária de 90 anos e uma mulher de 60, totalizando 169 casos. Em Gramado, um idoso de 89 anos é a vítima de número 62. Lagoa Vermelha incluiu a 24ª morte na contagem, mas não divulgou detalhes. São Jorge registrou o 6º caso, que foi um homem de 83 anos. E a Secretaria Estadual da Saúde confirmou a 5ª morte em Protásio Alves, que foi um idoso que tinha 80 anos.
Obrigada, Camila Boff, que daqui a pouquinho volta também, né, com os casos ativos da doença. 7h02 e a Serra começa sábado com 100% de ocupação de leitos de UTI. Dados do governo do estado também mostram que 70% dos respiradores da região estão sendo usados. O governo detalha dados que levaram o estado à bandeira preta. Vamos entender a situação com o Cristiano Daros.
O Rio Grande do Sul passa aos protocolos de bandeira preta hoje, mas ontem o governo do estado manteve a divulgação do seu mapa preliminar e as suas considerações para o que leva a estes protocolos de risco altíssimo para o contágio do coronavírus. Macro-região Caxias do Sul terminou com a sua média ponderada em 2,8, o maior número desde o início da pandemia, e muito alto se comparado às últimas 3 semanas, onde chegamos a 1,29, ainda em bandeira laranja. Os indicadores apontam que 10 estão sob risco máximo, são 11 que o estado utiliza para definir as bandeiras. O crescimento de hospitalizações na última semana aumentou em 106%, mesmo número de crescimento em leitos de UTI, e o principal fator que define uma bandeira ou não, a possibilidade de atendimento à população. O governo do estado viu que a proporção de leitos livres para leitos ocupados por Covid-19 está em 0,12, um número baixíssimo, indicando que está quase chegando ao limite o sistema de saúde. Também tem a maior projeção de mortes já feita pelo Comitê de Dados. Serão 134 na estimativa destes números para a segunda semana de março.
Obrigada, Cristiano Daros. 7h04, 17 graus em Caxias do Sul nesta manhã de tempo bom. E o governo do estado fez alguns ajustes no protocolo da bandeira preta, sob a qual estão todas as regiões a partir de hoje. Alterações que incluem que o comércio varejista e atacadista não essencial permita a teleentrega com a presença de um trabalhador com máscara para cada 8 metros quadrados de área de circulação. E voltamos com a Camila Boff, porque Caxias do Sul tem novo recorde com 3.196 casos ativos de Covid-19.
Caxias do Sul chegou a um novo recorde de casos ativos de Covid-19 nesta sexta-feira. Após atingir um pico na quarta e repetir a alta na quinta, o boletim da Prefeitura informou um novo número inédito. São 3.196 pacientes com potencial transmissão do vírus e que têm ou ainda podem ter complicações pela doença. Desse total, 3.008 pessoas estão cumprindo isolamento domiciliar, 120 estão internadas em enfermarias e 68 em UTIs. Em um dia, o número de exames positivos para a Covid-19 subiu de 29.208 para 29.736, com 528 casos a mais em 24 horas. Os recuperados são 87% do total. As mortes subiram para 445, com 2 vítimas confirmadas nesta sexta. a taxa de ocupação nas UTIs adulto é de 93%.
Obrigada, Camila Boff. Vamos adiante. Prefeitos do litoral prometem barreiras e também faixa de areia restrita a exercícios e rigor contra aglomerações. Fiocruz espera receber hoje a nova remessa de insumos para fabricar mais 12 milhões e 200 mil doses da vacina de Oxford, AstraZeneca. E a festa das colheitas é suspensa e a escolha da rainha da festa da uva será virtual. Flávia Noal.
Que já vinha sendo cogitado nos últimos dias nos bastidores, acabou sendo oficializado nesta sexta-feira. E a terceira edição da Festa das Colheitas foi suspensa por causa do avanço da pandemia de coronavírus. E, por outro lado, o concurso para a escolha da rainha e princesas da Festa da Uva 2022 está mantido, a princípio, para 27 de março, de forma virtual. A decisão foi tomada em reunião da Comissão Comunitária da Festa da Uva, com o Conselho da Festa da Uva, formado por representantes da Prefeitura, Câmara de Vereadores, da Universidade, de sindicatos e entidades representativas. Pesou nesta decisão o agravamento do contágio na região, que se encontra na bandeira preta, e resultou na suspensão das atividades não essenciais a partir de hoje em todo o estado.
7:07. Obrigada, Flávia Noal. A Agência Nacional de Energia Elétrica anunciou que vai manter a bandeira amarela acionada no mês de março. Isso eleva um pouco a conta de luz. E o prazo para a declaração do imposto de renda começa já na próxima segunda-feira. Manhã de sol, de tempo bom. Aqui na Serra Gaúcha, temos neste momento 17 graus em Caxias do Sul, em Bento Gonçalves, em Flores da Cunha, em todas as cidades aqui da região, nas Hortências também, Gramado e Canela. São Marcos está com 18 graus já e Vacaria com menos, 16. Porto Alegre com 23 graus, Santa Maria 19, Pelotas 22, Passo Fundo 17, sempre Passo Fundo com a mesma temperatura quase que de Caxias. E Arroio do Sal, no litoral, 23 graus. Vamos saber mais da previsão do tempo para New Glass Envidraçamentos, conforto o ano todo, Transul Multilog, possibilidades em todas as direções. E Mariane, venha conhecer o novo Mariane, se surpreenda. Vamos agora conferir como vai ficar o final de semana com Cléo Kuhn.
Amigos da Gaúcha, o tempo no estado apresenta uma quantidade bastante expressiva de umidade avançando e tomando conta aqui da região durante esses próximos dias. Chama a atenção as previsões e as perspectivas que a gente vê com relação ao comportamento das temperaturas, porque uma coisa, a gente tem uma certa, digamos assim, um certo aquecimento, tem uma temperatura alta tomando conta aqui, tem uma temperatura alta tomando conta do estado, e junto com essa temperatura alta tem umidade. Então, na hora que a gente junta calor e umidade, aí estão as condições para que a gente tenha as pancadas de chuva se espalhando por grande parte do estado, talvez ele todo, durante essa semana. Claro que não chove em todo o estado todos os dias. A chuva pega por manchas um dia, pega por manchas o outro dia, uma hora pega mais o norte, outra hora pega mais o sul, uma hora pega mais o leste, outra hora pega mais o oeste do estado, ou seja, ela varia as suas áreas de atuação sobre o estado, mas deixa o tempo instável por um período que a gente pode até chamar de longo, né? Afinal de contas, 5, 7 dias não é tão pouco tempo assim. Então, pessoal, fica atento. Neste sábado a gente talvez não tenha chuva aqui em Porto Alegre, a chuva deva ficar mais entre a Serra e o litoral norte, porque ela chega mais por período da tarde para a noite, e depois disso, amanhã, sim, ela toma conta aqui da região, especialmente na tarde deste domingo, com pancadas de chuva em vários lugares. Temperatura chegando a 30 graus, 31. Nessa época do ano, 30 graus já é uma temperatura alta, mas 28, 29 graus é uma temperatura que vai ser bem corriqueira pelo interior do nosso estado. Fiquem atentos, a gente segue de olho nessa situação do crescimento da umidade e do calor nesses próximos dias sobre o Rio Grande do Sul. Com a previsão, Cléo Kuhn.
Obrigada, Cléo. Daqui a pouquinho a gente atualiza mais destaques do tempo, porque agora nós vamos falar de trânsito. Para Sindiserv resistir, conquistar e avançar, Serrana Materiais de Construção está com problemas no telhado da sua empresa ou da indústria? A Serrana Materiais de Construção tem sempre a solução. E Beni Odonto, uma clínica especializada em sorrisos. E agora vamos dar um giro pela cidade, vamos saber mais do trânsito, fazer um tour, né, Noelle Escur?
Babiana, vamos fazer um tour então. Eu vou começar com as informações das ruas centrais de Caxias do Sul. Tem que ter atenção o motorista que passa na região da Tronca com a Marechal. Também na Antônio Prado, que segue bloqueada. Então, quem estiver na Marechal não pode seguir pela Antônio Prado. Tem que pegar Dalcanale como alternativa. Na Borges com a Bento, atenção para quem está na Bento e quiser acessar a Borges, ou quem está na Borges e quiser continuar por essa via passando pela Bento. Não dá, né? Bloqueio total, mas pode sim sair da Borges e dobrar à esquerda, por exemplo, na Bento Gonçalves, aí está liberado. Não está liberado, é na Borges, para quem está na Bento, para dobrar e seguir na Borges de Medeiros. Atenção, na verdade, Babiana, para toda a Marechal Floriano, principalmente no entroncamento com a Sinimbu, também com a Bento Gonçalves, porque afunila o trânsito, né? Aquelas obras ali para construção de corredores de ônibus faz com que as faixas fiquem mais estreitas, inclusive ficam duas faixas. Nesse horário ainda está tranquilo, mas é fato que durante o dia fica tudo afunilado por aí, dá uma confusão na Marechal. E nas principais rodovias, sem alterações neste momento, aliás, a movimentação é bastante baixa, inclusive. Nós temos uma informação que é o balanço mais recente do Comando Rodoviário da Brigada Militar, que por enquanto divulgou o balanço até às 10 da noite de sexta-feira. Foram 45 mil veículos que passaram, acessaram, na verdade, o litoral norte, e vamos destacar a Rota do Sol. Os números da Rota do Sol são de 6.360 veículos que saíram dos municípios da Serra Gaúcha com direção às praias do litoral norte. Isso até às 10 da noite de sexta-feira. Durante o programa, a gente atualiza também os números desta manhã. Babiana.
Gaúcha Hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa.
Beijinho na boca, gostoso do filé. Meu amor, o que será? Garotinha do povo, um arrebitado vem que eu vou te ensinar a dançar.
Você conferiu o Direto ao Ponto para Samburá, para toda aventura, Avenida Rio Branco, 503, em Caxias do Sul, e em samburaportal.com.br. E mais cedo também as manchetes do dia, as manchetes dos jornais, para Aventura Colchões, para você sonhar, né? Sonhar com Aventura Colchões, e que se for para sonhar, que seja agora. Seguimos com a nossa trilha sonora do aniversariante Beto Barbosa. Mais cedo a gente adocicou e agora tem beijinho na boca, né? A gente vai adocicando também um pouco o sábado, depois de uma semana bastante amarga, né? Com tantas notícias ruins em função do aumento de mortes, do aumento de casos de maior gravidade de Covid-19. Assim, pelo menos, a gente consegue, né, tentar dar uma adocicada, porque não tá fácil, né, Noelle?
Não tá fácil, Babiana. Eu tava aqui lendo os recados dos ouvintes, né? Tem aqui alguns questionamentos. Por exemplo, lancheria pode funcionar no sistema Pague e Leve, Ailton de Caxias? Só pra delivery, né, Babi?
Na verdade, é o que o governo do estado também quer evitar, é que as pessoas acabem se aglomerando na porta desses estabelecimentos, né? Porque a gente sabe como é que ocorre isso com frequência, e não precisa ser só em época de pandemia. Pensa em alguns restaurantes, como é que é no domingo, né? A aglomeração que tem na porta, o pessoal que vai buscar lá a comida, o galeto, sei lá, a comida tradicional do domingo. Então, é também para evitar esse acúmulo de pessoas para buscar comida.
É, e 25% da equipe, trabalhando para fazer esse atendimento com teleentrega e drive-thru. Sabe, Babi, que está chamando atenção aqui nas mensagens de ouvintes? As fotos, uma mais bonita que a outra.
Eu disse, eu provoquei nosso ouvinte mais cedo, disse que viria.
Pois é, ainda bem que não veio de café da manhã, eu estava torcendo, porque senão a gente fica aqui apresentando, dá uma fome, não pode parar para fazer uma boquinha, mas por enquanto não veio foto de café da manhã, veio lindas fotos do amanhecer. Uma delas é do Dorian. Bom dia a todos, ótimo sábado, amanhecer em Caxias, bairro Caravaggio. Linda mesmo a foto dele. E tem uma outra foto que é do Nelson Manfro Cripa, amanhecer de hoje. Nossa senhora, essa foto, Babiana, eu acho que eu vou fazer um post no meu Twitter daqui a pouquinho para o ouvinte que tiver curiosidade, porque essa foto mostra Caxias do Sul de um ângulo assim, alguns prédios altos e algumas casas logo abaixo, o céu azul com rosa e uma lua cheia bem no meio. Então, essa imagem...
Que foto!
Pois é, essa imagem tá valendo, viu? Tem alguns... Não, diga.
Aí agora que tu falou, né, de foto de café da manhã, tu sabe que provoca audiência, né? Vou fazer uma provocação. Uma colacione embaixo de um parreiral, já que estamos falando de... Adocica, de uva.
Adocicar com alguém... a uva dessa safra que tá maravilhosa, então.
É, se alguém se habilita aqui nos nossos WhatsApps 996901220. Tem mais alguma mensagem por aí?
Só mais uma repercutindo a questão do Cléo. O ouvinte José Roberto de Caxias diz o seguinte: não é muito fácil adivinhar a idade do Cléo, só sei que o bisavô dele fez a previsão do dilúvio. Então, tem mais que 60 anos.
Ai, gente. Pessoal, não perdoa. Não perdoa.
Essa foi boa, né?
Foi ótima. Você continua participando conosco. A gente vai, assim que a gente consegue um intervalinho aqui entre as notícias, a gente vai repassando as mensagens. Deixa eu falar um pouquinho de economia.
Serra de Negócios.
Essa é a manchete mais lida nesse momento em pioneiro.com. O Big fechou as portas em definitiva em Caxias do Sul e muitos clientes foram até o hipermercado ontem, justamente aproveitando o último dia de bandeira permitindo aí as compras, o comércio, e encontraram o local com as portas fechadas. Isso foi um mês após o grupo confirmar que a unidade caxiense entraria em reforma para reabrir em um novo formato como Sam's Club. Agora a marca está saindo de cena de fininho, sabe por quê? Porque os detentores do Big não informaram oficialmente a data de fechamento, assim como não forneceram informações sobre quanto tempo o espaço ficará fechado para reformas. O Big iniciou a operação na cidade há 2 décadas, então muita gente tem aí uma memória afetiva, né, com o Big, porque foi início também da era dos grandes hipermercados, as grandes redes de fora se instalando aqui na cidade. Em nota, o grupo limitou-se a dizer que a unidade de Caxias encerrou as atividades e que em breve vai reabrir neste novo formato, que é um clube de compras, né, que o pessoal paga uma taxa para obter vantagens nas compras, as compras também em grande quantidade. E no último mês, muitos caxienses acabaram indo ao Big não só para se despedir, dar o tchauzinho, né, à marca, mas também para aproveitar as promoções de queima de estoque. Inclusive, nos últimos dias, restavam poucos itens nas prateleiras. É o fim de uma era, né? O fim de uma marca, claro, que vai continuar atuando ali como supermercado, com uma pegada de atacarejo, que é o que a gente tem visto. Inclusive, eu fiz uma reportagem esses dias mostrando que Caxias do Sul tem previsão aí de 8 hipermercados neste modelo de atacado até o final do ano aqui em Caxias do Sul. 7h20 já, 17 graus. Vamos com o nosso quadro Geração Saúde, um breve intervalo e na sequência a gente volta para falar do impacto do fechamento da bandeira preta para os pequenos negócios.
O estado inteiro entra hoje na bandeira preta, uma medida tomada para tentar conter o avanço da Covid-19. O Rio Grande do Sul chegou ao pior momento da pandemia conforme especialistas e a preocupação agora é garantir que as medidas preventivas sejam cumpridas.
A infectologista Alessandra Michelin reforça que o cuidado que aprendemos a ter ao longo do último ano continua sendo necessário.
Preciso manter as medidas básicas que nos ajudaram a segurar essa pandemia. Então, precisa usar máscara o tempo inteiro e a máscara de forma correta, cobrindo nariz e boca. E sempre quando estiver na rua, cuidar para não tocar no rosto. Lavar as mãos com frequência, usar o álcool em gel e manter o distanciamento mínimo de 1 metro. Isso é fundamental para que a gente consiga, de novo, conter pelo menos a grande circulação do vírus. O vírus vai continuar circulando, mas pelo menos a gente dificulta que ele contamine pessoas.
Nesta semana, a Secretaria da Saúde de Caxias do Sul também alertou que mesmo quem tomou a vacina deve continuar com os cuidados, porque ainda não há uma ampla cobertura vacinal e nem a garantia de que quem está imunizado não transmite mais o vírus.
Tá faltando espaço? Precisando modernizar o ambiente? A New Glass traz para você as melhores soluções em envidraçamentos. Conheça a nossa linha retrátil NG Premium e garanta conforto ambiental, segurança e qualidade na integração e valorização de seu imóvel. Com o envidraçamento retrátil NG Premium, você aproveita o melhor das 4 estações. New Glass Envidraçamentos. Conforto o ano todo. Acesse www.newglass.net.br ou ligue 54-3538-0170.
Se você é revendedor, distribuidor ou necessita de dropshipping, nós da Transul Multilog temos a solução para você. Atendemos todo o Brasil nos mais diversos segmentos econômicos. Transul Multilog. Possibilidades em todas as direções. Acesse www.transulmultilog.com.br. Fone 54-3039-8600.
Gaúcha, a fonte da informação.
Comunicado DGSul. Mesmo com bandeira preta, seguimos atendendo nossos clientes. Venda de veículos operando de modo online e televendas. Oficina e serviços de pós-venda operando de acordo com o protocolo vigente. Com higiene e segurança para você que precisa seguir em frente. DGSul Chevrolet.
A gente torce junto. A gente se informa junto.
Para que as atividades se adaptem.
A gente se diverte junto. Grupo RBS. A gente vive junto.
Todo jardim é feito de histórias, de inspiração e principalmente de cuidado. Por isso, a Stihl desenvolve as melhores ferramentas para você ter conforto, praticidade e desempenho para cuidar desse espaço da melhor maneira. Cadastre-se e ganhe um cupom de R$100 de desconto para você levar para casa produtos de jardinagem. E ainda tem condição especial de pagamento. Linha de lavadoras e roçadeiras em até 6 vezes sem juros. São muitas ofertas, não perca! Acesse ofertas.stihl.com.br e confira.
Sete horas 24 minutos, estamos de volta nesta manhã de tempo bom, 17 graus em Caxias do Sul. E o Gaúcha hoje está com o Círculo Saúde. Faça um plano empresarial, inclua pais e mães dos colaboradores. Ligue 0800-641-1234 e faça já o seu. Baixe também o app Panvel, fique por dentro das promoções e novidades que são bem você. E ainda, DR Sul Renault, compre o seu Renault online ou pelo Televendas. Esse é Beto Barbosa, nossa trilha sonora, homenageia o aniversariante do dia.
Quero ver você mexer, dance garota bonita, dance que eu quero ver.
7 horas e 25 minutos. É hora de a gente aproveitar o nosso espaço de entrevistas, também como uma forma, né, de ajudar os pequenos empreendedores aqui de Caxias do Sul e região. A gente sabe, né, que os pequenos negócios, eles acabam sendo os mais afetados durante a pandemia, mas ao mesmo tempo foram também os que mais se reinventaram. Para a gente falar um pouquinho mais sobre como fica a partir de agora com a bandeira vermelha, aliás, a bandeira preta, com a bandeira preta, nós convidamos o presidente da Associação das Empresas de Pequeno Porte da região Nordeste do Estado, a Microempa, Pedro Steffens. Muito bom dia, muito obrigada por nos atender.
Bom dia, Babiana. Bom dia aos ouvintes da Gaúcha Serra. Nós aqui agradecemos pela oportunidade de explanar um pouco sobre o ponto de vista das pequenas empresas.
A entidade de vocês auxilia vários empreendimentos em diversas frentes. Agora, uma das questões que mais chamou a atenção nos últimos dias é a busca de informações, essa mudança de decretos da noite para o dia. Como é que a entidade tem auxiliado, neste sentido, os pequenos empresários?
Bom, a entidade avalia a decisão do governador como sendo de grande importância para o resguardo da saúde e do bem-estar das pessoas e no controle, claro, do coronavírus, né? Porém, como a entidade que cuida dos empresários, da micro e pequena empresa, também temos de estar atentos ao impacto econômico, principalmente nas questões do trabalho, do emprego e das atividades comerciais. Assim, esperamos também que esse cuidado do governo do Estado, esse olhar para os micro e pequenos empreendedores, que eles possam exercer as suas atividades dentro dos protocolos de resguardo, né, à saúde dos trabalhadores, mas que protejam também a sua fonte de renda.
Pedro, bom dia, Noelle falando com o senhor agora, tudo bem?
Bom dia, Noelle, tudo bem?
Tudo bem, Pedro. A gente fica pensando na situação das micro e pequenas empresas, né? Porque algumas vezes a gente até imagina as grandes empresas tendo um impacto, mas sabendo que eles teriam um capital maior para conseguir até se recuperar, né? Só que as micro e pequenas empresas é uma realidade diferente. Qual é esse cenário para os micro e pequenos empreendedores e qual é o principal desafio para 2021?
Acreditamos que os impactos econômicos para as micro e pequenas empresas serão muito significativos, principalmente pelo fato do comércio não essencial permanecer fechado ou teleatendimentos com várias áreas, mas com certeza muito mais as micro e pequenas empresas vão sentir pela queda brusca do faturamento na geração de negócios, o que vai sim comprometer o resultado das empresas lá na frente. Até porque as pequenas empresas têm menos condições hoje de buscar uma fonte de renda para essa dificuldade maior. E aí que aparece a oportunidade, aparece a importância da Microempa, do respaldo da Microempa, do respaldo do Sebrae. São poucas as entidades que podem e que estão ao lado das pequenas empresas, mas é importante que as pequenas empresas busquem sempre auxílio. Tem o auxílio do governo, que muitas vezes é oferecido, né, com capital de giro, com boas taxas de juro, porém, muitas delas, quando vão buscar, não encontram mais, não. Então, é importante que as empresas de pequeno porte também fiquem preparadas para isso.
Essa questão dos empréstimos foi algo que chamou bastante.
Quando aparecer uma nova oportunidade, para que eles possam usufruir dessa vantagem também.
Essa questão dos empréstimos foi algo que chamou bastante atenção no ano passado, né? O Pronampe, a dificuldade de acesso. E a gente tem aí, depois de um ano de pandemia, as empresas, ou elas não têm mais reservas, como elas são pequenas, elas não têm reservas como as empresas grandes, ou elas já estão buscando um segundo financiamento, é isso?
Na verdade, o que acontece? A primeira etapa foi utilizado pelas pequenas empresas tudo que as empresas tinham como poder, né? Agora vem uma segunda etapa e me parece mais difícil ainda, e que muitos se preparam para receber essa vantagem dada pelo governo, que seria o Pronamp, mas não encontro mais o dinheiro, né? Os primeiros que se movimentaram conseguiram, mas os últimos estão encontrando muita dificuldade e muitas empresas estão procurando a Microempa para encontrar uma solução para isso. E a solução, é claro, é estar pronto com a parte burocrática, porque acreditamos que logo o governo federal deverá anunciar um novo programa ou pelo menos uma nova etapa do Pronamp.
Stephens, em relação a isso, eu fico imaginando o seguinte, alguns negócios estão precisando mudar completamente, né? Transformar o seu formato todo para o online, para o e-commerce. Como é que está sendo essa transição? Todos estão conseguindo de alguma forma, tem a dificuldade porque é caro, tem a dificuldade por conta até da mentalidade de algumas pessoas que não estão muito nessa era virtual. Como é que está acontecendo isso? E para 2021 vai ser muito mais comum que um pequeno negócio se transforme totalmente no formato online?
Bom, na verdade, a Microempa atua com os diversos ramos de atividade. E esses diversos ramos de atividades, eles tiveram impacto de forma diferente. Então, precisa ser tratado quase que individualmente por setor. Nós temos o setor da indústria, que fica um pouco mais fácil de tratar. Setor de comércio e serviços é que fica um pouco mais complicado. Mas é importante estar atento a tudo que vem sendo feito, e a Microempa está sempre bastante atenta e participativa para que a Microempa encontre os resultados ou busque os resultados para que possa passar para o seu associado. Mantenha sempre o associado com respostas. Se a gente não encontra uma resposta hoje, nós vamos em busca dessa resposta, para que a gente possa auxiliar o máximo para que o empreendedor da microempresa tenha sempre as respostas necessárias, né, para conduzir a sua empresa. Mas dentro da entidade, dentro da Microempa, nós hoje trabalhamos com os núcleos setoriais, que são 17 núcleos setoriais hoje, 17 oportunidades diferentes. Esses núcleos setoriais são formados por empresários de um mesmo segmento, que se encontram periodicamente para discutir problemas comuns e buscar soluções em conjunto. Essas 17 empresas comportam hoje 230 empresas em que estão sob o guarda-chuva da Microempa, e é um facilitador para a Microempa atender essas empresas. A gente conta, claro, que no futuro, que hoje nós temos cerca de 8% dos associados participantes dos núcleos setoriais, mas que futuramente esse número pode ser muito mais significativo. Porque uma entidade forte é aquele que tem um número significativo de associados. E dentro da nossa região aí de Caxias, nós temos cerca de 57 mil pequenas empresas. E dentro da Microempa hoje nós estamos com 2.800 empresas associadas. Significa que temos muito trabalho pela frente.
E só para encerrar, presidente da Microempa, como essa nova medida do Estado de liberar para um dos setores mais atingidos, o senhor citou que é comércio e serviços, no caso então do varejo, este serviço de tele pode auxiliar a não ser tão ruim para os pequenos negócios, e os pequenos negócios têm condição de atuar assim, eles já fizeram essa adaptação ao longo do último ano com pandemia?
Bem, na verdade, os pequenos negócios, eles têm uma vantagem, que é o número de pessoas. A grande parte das empresas tem 2 ou 3 funcionários, então fica mais fácil para fazer o movimento, para se enquadrar dentro dos protocolos necessários, né? Então, esse número reduzido de empresas passa a ser um facilitador nesse momento tão difícil.
Tá certo. Muito obrigada, Pedro Stephens, que é o presidente da Microempa aqui de Caxias do Sul e da região nordeste do estado do Rio Grande do Sul. Muito obrigada por nos atender e um bom trabalho neste auxílio dos pequenos empreendedores.
Certo. Obrigado, Babiano. Obrigado, Noelle. Um bom dia aos ouvintes da Gaúcha Serra. Estamos sempre prontos para alguma oportunidade que a gente possa conversar com o nosso pequeno empresário.
Obrigada.
Obrigado a vocês.
Tá certo. Muito obrigada, presidente. Que tem esse olhar, né, do associativismo, de como os pequenos podem se ajudar em momentos de crise como esse, que é um dos maiores problemas, porque as grandes empresas têm seus conselhos, discussão coletiva, planejamento, mas muitas vezes os pequenos, eles se sentem sozinhos e órgãos como a Microempo, o Sebrae, justamente estão ali para auxiliar neste sentido, né? Muita gente teve que se reinventar. Claro que a estrutura menor facilita neste sentido, mas aí falta aquela segurança que é necessária quando a gente toma uma decisão de mudança muito brusca no negócio.
É, e tem recados já de ouvintes que se sentem impactados, Babi. Por exemplo, o Fábio Santanense, ele diz que a esposa dele tem um pequeno salão de beleza e que como é que se explica que não é um trabalho essencial? Por que não liberam os salões de beleza, pelo menos com um cliente por vez, com horários agendados? Porque nos mercados e nos ônibus tem aglomeração e não fazem nada.
É, a gente sabe quantos negócios desse tipo tem nos bairros aqui de Caxias do Sul. E eles já funcionam assim, né, nesse sistema de marcar hora, uma pessoa por vez. Mas, enfim, não é considerada atividade essencial. Tem briga de vários setores querendo se transformar em atividades essenciais. Os próprios restaurantes, né, dizem que são essenciais. À medida que tem um trabalhador na indústria, eles precisam também fornecer alimentação para esse trabalhador, já que a indústria pode operar com 75%. Mas aí essa discussão vai longe. 7h37, temos um chamado aqui da Flávia Noal. Um homicídio aqui em Caxias do Sul, Flávia.
Um homem que foi morto a tiros na noite de ontem no bairro Reolon, ele não teve o nome nem a idade divulgados pela Brigada Militar, que diz que o crime aconteceu por volta das 11 horas da noite na rua Sandy Antunes de Souza. A motivação e a dinâmica do crime ainda vão ser investigados nesse que é o 14º assassinato do ano em Caxias do Sul.
Obrigada, Flávia Noal. 7h38. Vamos a um breve intervalo, já voltamos.
Ai, que coisa boa, ai, que coisa louca. Você me amando, dizendo mais. E não dá do boli, boli, do mexe, mexe. A gente vai se amando loucamente, cada vez mais, mais. Loucura de vida, loucura bandida, loucura perdida. Loucura, magia, loucura de vira roda, gira no mundo. Vem no meu cavalo, vem galopar.
Tem novidade na Serrana Materiais para Construção. Venha conhecer a proteção definitiva contra infiltrações para paredes e fachadas. Revestimento emborrachado com nanopartículas, produtos de vanguarda com garantia de até 10 anos. Consulte-nos. Estamos na rua Irmazago 876, Caxias do Sul. Fone 3222-6869. Siga-nos nas redes sociais ou acesse serranamateriais.com.br.
Comunicado DGSul. Mesmo com bandeira preta, seguimos atendendo nossos clientes. Venda de veículos operando de modo online e televendas. Oficina e serviços de pós-venda operando de acordo com o protocolo vigente. Com higiene e segurança para você que precisa seguir em frente. DGSul Chevrolet.
Gaúcha, a fonte da informação.
Todo jardim é feito de histórias, de inspiração e principalmente de cuidado. Por isso, a Stihl desenvolve as melhores ferramentas para você ter conforto, praticidade e desempenho para cuidar desse espaço da melhor maneira. Cadastre-se e ganhe um cupom de R$100 de desconto para você levar para casa produtos de jardinagem. E ainda tem condição especial de pagamento. Linha de lavadoras e roçadeiras em até 6 vezes sem juros. São muitas ofertas, não perca! Acesse ofertas.stihl.com.br e confira.
Termas Romanas Recanto Maestro, único parque termal de água salgada e com propriedades medicinais do Brasil, está perto de você. Traga sua família para desfrutar desse belíssimo local com estruturas modernas, gastronomia, lazer e descanso. Funcionamento de quinta a domingo das 9 horas às 18 horas. Acesse www.termasromanas.com.br ou ligue 55-3302-4474.
A gente torce junto.
A gente se emociona junto.
Bateu! Gol!
A gente ouve a Gaúcha junto.
Grupo RBS. A gente vive junto.
Horas 41 minutos, a gente não espera, a gente está de volta com todas as informações aqui do Gaúcha Hoje na Gaúcha Serra para Círculo Saúde. Faça um plano empresarial, inclua pais e mães dos colaboradores. Ligue 0800-641-1234, faça o seu. Baixe também o app Panvel, fique por dentro das promoções e novidades que são bem você. IDR Sul Renault, compre o Renault online ou ainda pelo Televendas. Esquentando, 18 graus, subiu 1 grau de temperatura, porque também subiu o sol. Dia lindo aqui na região da Serra Gaúcha. Daqui a pouquinho a gente atualiza a previsão do tempo com o Cleocum. Antes disso, vamos chamar a Noelle Skur para falar sobre o trânsito, quais são os principais alertas. Tem informações também sobre o transporte coletivo, Noelle?
Tem informações também do transporte coletivo. Deixa eu só começar por uma informação da Rota do Sol. Desse momento, Babiana, porque existe uma contagem, né, no pelotão rodoviário de Osório. A informação é de 2 veículos por minuto em direção ao litoral pela Rota do Sol. Esse número, ainda bem, chama atenção por ser bastante baixo. Eu não lembrava de algum fim de semana com um número reduzido assim de 2 veículos por minuto indo para a Rota do Sol, felizmente, né? Nós temos então a informação do transporte coletivo, informação da prefeitura, porque a Visate vai passar a operar com horários de domingo. A operação será realizada sem alteração em relação aos últimos finais de semana. As adequações ocorrem por conta da bandeira preta. Na segunda-feira, os ônibus continuarão a operar somente até às 21h, com a última volta em direção aos bairros sendo realizada conforme alguns cronogramas aí. Por exemplo, as linhas troncais que saem das estações às 20h35 da noite, linhas radiais às 20h40 da noite, as linhas alimentadoras saem às 21h09 da noite. Dá para consultar tudo lá no site da Visate. Então, só para reforçar, horários de ônibus do transporte coletivo urbano serão alterados e a partir de hoje, então, passam a operar com os horários de domingo já a partir de hoje. Para quem está na região central de Caxias do Sul, atenção para alguns bloqueios, por exemplo, da Marechal com a Bento, que é total, né? Quem está na Marechal é obrigado a dobrar na Pinheiro Machado. Também atenção para quem está na tronca com a Marechal, porque tem algumas escavações por ali, obras no local. A rua Antônio Prado está totalmente bloqueada, isso por conta das obras de construção de corredores de ônibus no centro de Caxias. Então, quem estiver na Antônio Prado ou na Marechal vai precisar utilizar a rua Dalcanale como alternativa. A Borges de Medeiros com a Bento Gonçalves bloqueada totalmente. E o pedido de atenção, na verdade, é para toda a Marechal, porque já começa, antes da Antônio Prado, já começa a ficar parcial e no trecho da Sinimbu fica bastante complicado em horários de maior movimentação. Babiana.
Tá certo. Obrigada, Noelle. Informações do trânsito para Sindiserve Resistir, Conquistar e Avançar, Serrana Materiais de Construção e Bene Odonto, uma clínica especializada em sorrisos. E vamos agora atualizar a previsão do tempo com Cléo Kuhn. Bom dia, Cléo.
Amigos da Gaúcha, bom dia. Um bom sábado a todos. Previsão indicando para o Rio Grande do Sul um domínio bastante expressivo da massa de ar seco na maior parte do estado. No entanto, a gente tem que ficar um pouco atento a essa parte nordeste do estado, que pode eventualmente ter alguma instabilidade. Vários prognósticos apontam para instabilidades do litoral norte, áreas dos campos de cima da serra, dos aparados, alguns outros pontos da serra, mas aí a chance já é menor. Então a gente tem um comportamento de tempo que está trazendo umidade do litoral ou do leste de Santa Catarina. Então essa umidade desce e vem até o nordeste do Rio Grande do Sul hoje. Amanhã outros sistemas já auxiliam essas pancadas de chuva. Teremos mais pancadas de chuva durante os dias úteis da semana que vem. Praticamente todos os dias tem pancadas de chuva. Alguns dias tem mais chuva, outros dias tem menos. Em alguns dias ela abrange uma maior parte dos municípios, outro dia uma menor parte, mas de uma maneira geral praticamente de segunda até domingo ou de segunda até sábado que vem, a gente terá pancadas de chuva espalhadas pelo estado do Rio Grande do Sul, tá certo? Todos os dias serão com calor e abafamento. Então é aquela coisa, pancadas de chuva típicas de verão no começo do mês de março ainda aqui no estado, juntando calor e umidade. Com a previsão do tempo, Cléo Kuhn.
Obrigada, Cléo Kuhn. 7:46. É hora de a gente chamar Ciro Fabris para o nosso bate-papo diário. A gente vem falando constantemente sobre Covid-19 e por isso sempre antes de chamar o Ciro, eu acabo fazendo a atualização aqui da manhã de ocupação da rede de leitos aqui de Caxias do Sul. Nesse momento, painel Covid do Governo do Estado, que nem sempre é o mais atualizado, porque aí também é uma dificuldade que alguns municípios já relataram de cadastrar os registros na Secretaria Estadual da Saúde, mas aqui a taxa de ocupação geral de leitos de UTI de Caxias é de 97,8%, 98% para leitos SUS e 97% para leitos privados. Bom dia, Ciro.
Bom dia, Babiana. Bom dia, Noelle.
Bom dia, Ciro.
Bom dia, ouvintes do Gaúcha Hoje. É aquela situação que comentávamos ontem, né, Babiana? Tem muita gente percebendo um agravamento da pandemia nos últimos dias. Eu digo que é um crescimento gradativo que vem desde março do ano que vem. Em algum momento ele até deu uma recuada, mas ele, como não houve nenhum cuidado maior em termos de controle de distanciamento e algumas datas específicas, né, alavancaram e houve esse crescimento gradativo. E o que está acontecendo agora é que está se aproximando do limite, daí se percebe, pô, está grave mesmo. Sim, isso começou cedo e vem sendo alimentado cotidianamente, né? Estamos com essa taxa aí de ocupação que é terrível, né? Convenhamos, é uma taxa terrível e a partir de hoje, então, em vigor no estado inteiro, a bandeira preta. E o Big, Babiana, né? Que coisa, né? O fechamento do Big é o fim de uma era, né? É o fim de uma era, porque a gente lembra aquela área ali, aquela edificação onde funciona o Big foi construída em tempo recorde. Né? E a vida tem seus ciclos e os negócios também têm seus ciclos e têm suas características, as características de determinadas épocas. E o funcionamento do Big acabou tendo esse estilo de funcionamento que agora chega ao fim, né? Vai se partir para uma outra alternativa de negócio ali. A gente lembra também como foi...
Essa questão do tempo recorde, lembra que na mesma época estava sendo erguido o mercado que hoje é o Zafari ao lado, né? Os César, dois ao mesmo, né, tempo.
Na época Super César, da rede Super, né? César. E eu ia lembrar isso também, a gente lembra e tem essa experiência na memória, como foi o final do Super César, né? A gente ia fazer compras no mercado e via aquelas prateleiras vazias, aqueles espaços vazios, é algo que realmente não funciona bem. A gente fica com aquela sensação, né, de término, de fim desse ciclo. Mas, enfim, assim é a vida, né? Também quero pincelar, Babiana, uma situação que eu acho que todo mundo percebe e está vendo nas ruas da cidade, que é as podas que estão sendo realizadas em árvores e, mais do que isso, podas agressivas que prosseguem, que persistem. E, mais do que isso, os galhos ficam ali, Babiana, na calçada, por uma semana, por duas semanas, sem serem recolhidos. Isso é muito ruim, né? Isso é muito ruim. Eu falei anteontem com o secretário do Meio Ambiente, João Osório Martins, a tarefa de recolher é da operadora de energia que promove a poda por causa do conflito com a rede elétrica, mas não vem sendo feito. E ele quer chamar, ele diz, já havia falado com ele em janeiro, e ele diz, vamos cobrar duramente. Só que nós já estamos quase em março, depois de amanhã, e a situação permanece. E ele volta a repetir esse discurso de que vamos cobrar duramente, só que ele diz o seguinte, que vai precisar, porque quem promove o corte ali precisa recolher, acaba não recolhendo. Então ele diz, olha, vai ter que ser a prefeitura, o gabinete do prefeito, que vai ter que convocar uma reunião para a gente discutir seriamente isso aí. O fato é que, como está, né, não dá para continuar. Né? Esses galhos todos ali esparramados e que permanecem por dias, até secam ao lado, né, sobre as calçadas, atrapalhando também pedestres, né? É um fenômeno que tem acontecido aí e que precisa ser cuidado, né, Babiana? Isso diz respeito à cidade, né?
Com certeza, Ciro. Obrigada, um bom dia, um bom final de semana.
Grande abraço, bom final de semana a todos.
7:51, rápido intervalo, já voltamos.
Maracatu, bumba, meu boi, bumba, oi, bumba, meu boi. Maracatu, bumba, meu boi, bumba, oi, bumba, meu boi. Forró com reggae é bom pra se dançar e levantar. Forró com reggae é bom pra se dançar e levantar. Toca sanfona, uma canção de amor, uma canção de amor. Mariazinha só na marcação, levantando o povão. Mariazinha só na marcação, levantando o povão. No meio do salão, meu corpo treme, bate o coração. Emoção, que bela explosão, garota. Você é um avião.
Mais do que nunca, precisamos proteger quem mais amamos. E pensando em tranquilidade e segurança, o Círculo criou uma condição pra lá de especial: inclusão de pais e mães. Isso mesmo, se você já tem plano empresarial do Círculo ou quer adquirir um, agora é possível também incluir pais e mães dos colaboradores. E melhor ainda, com isenção de carência para consultas e exames simples. Aproveite! Promoção por tempo limitado. Ligue já 0800-641-1234 e faça o seu. Círculo Saúde, mais que um plano. Saúde de verdade.
A Demiodonto é uma clínica especializada em sorrisos. Trabalhamos com implantes, aparelhos e lentes de contato dentais. Possuímos uma equipe multidisciplinar e especializada, com a missão de restabelecer o bem-estar e a alegria de voltar a sorrir. Agende uma consulta pelo fone ou WhatsApp 3214-8845. Demiodonto, para você ficar bem. Siga-nos nas redes sociais. Demiodonto.
Pare e pense. Lembre dos protocolos de segurança contra a Covid-19. Lave as mãos, use máscara e mantenha o distanciamento. O Sindserv também mantém a luta por vacinas e EPIs para todos os trabalhadores. Nós continuamos fazendo a nossa parte no saneamento, na assistência, na saúde e na segurança. Agora é com você. Sindserv. Resistir, unir e avançar.
Vem pro Mariani, que começou a maior promoção do ano com descontos incríveis. Liquida Mariani, um par 20, dois pares 30, três pares 40% de desconto. Isso mesmo, são diversos produtos de verão selecionados para você. Então traga sua amiga, irmã, tia ou vizinha e aproveitem para garantir os melhores preços. Tá esperando o quê? Vem pro Liquida Mariani, com descontos de até 40%. Mariani, aqui tem tudo.
Eu não sei o que vou fazer, meu bem.
7:54, reta final deste Gaúcha Hoje de sábado, que acaba sendo um programa sempre mais leve aos sábados, até pela nossa trilha sonora, Beto Barbosa, hoje, para muita gente dançar e relembrar dos tempos das antigas. E agora vamos relembrar um pouquinho das informações do esporte. Teve mudança aí nos jogos do Gauchão, então a gente começa falando da dupla Caju com Marcelo Rocha.
O fim de semana da estreia do Campeonato Gaúcho não terá a participação da dupla Caju, mas o Esportivo de Bento Gonçalves vai começar a competição hoje, a partir das 8 da noite, contra o São José de Porto Alegre. A partida, que originalmente era marcada para as 4 da tarde, foi transferida, como todas as partidas do Campeonato Gaúcho, para depois das 8 da noite. O Esportivo, que é comandado atualmente pelo técnico Luiz Carlos Vinck. Enquanto isso, o Caxias segue a preparação para a estreia, que acontece só na quarta-feira, contra o mesmo São José, que enfrenta o Esportivo, só que aí o jogo vai acontecer lá em Porto Alegre. Como essa partida está marcada para as 8 da noite, a tendência é que não haja qualquer tipo de mudança em relação ao horário e a data inicial desse confronto. O técnico Lacerda, que aproveita o fim de semana para treinar com um grupo de jogadores e observar algumas situações. Enquanto isso, o Juventude segue na preparação para o começo do Campeonato Gaúcho e a estreia do Juventude, essa sim, confirmada para segunda-feira, às 8 da noite, contra o Inter no estádio Beira-Rio. O técnico Marquinhos Santos, que só realizou um jogo treino nessa pré-temporada com um grupo de atletas e que recebeu a expectativa de ter nesse Campeonato Gaúcho uma melhor campanha do que as últimas participações do Juventude no estadual. A equipe Alviverde, que ontem apresentou oficialmente o centroavante Matheus Peixoto, o jogador que vem do Bragantino, e fala na expectativa de fazer gols vestindo a camisa do Juventude. A equipe Alviverde, que realiza treinamento hoje, começa a concentração, realiza treinamento também amanhã, e aí viaja para Porto Alegre, onde realiza a estreia no Campeonato Estadual.
Obrigada, e agora a gente vai de dupla Grenal, começando com o Grêmio, porque é um final de semana decisivo, quem traz os destaques é André Silva e na sequência o Inter com Rafael Gomes.
Logo mais, 9:30 da manhã, jogadores do Grêmio realizam o último treinamento antes do confronto de amanhã contra o Palmeiras. Sempre lembrando, o jogo será realizado às 9 horas da noite, não mais às 4 horas da tarde. Ontem a CBF oficializou a troca de horário da partida, atendendo a um pedido do governo do estado do Rio Grande do Sul para que o jogo acontecesse após as 8 horas da noite, para evitar possíveis aglomerações em locais que as pessoas pudessem se reunir para acompanhar a partida, especialmente em bares e restaurantes no território gaúcho, já que a bandeira preta passa a vigorar em todo o Rio Grande do Sul a partir deste sábado. Dentro de campo, Renato ontem fez treinamento e faz este outro trabalho agora às 9:30 da manhã. Paulo Vitor será confirmado no gol, Jean-Pierre terá a sua manutenção no meio-campo também garantida e na zaga Paulo Miranda é o eleito para substituir a Pedro Jeromel lesionado, então ele irá fazer a dupla de zaga com Walter Kahneman. Paulo Vitor, Vitor Ferraz, Paulo Miranda, Kahneman e Diogo Barbosa, Matheus Henrique, Maicon, Alisson, Jean-Pierre, Pepe e Diego Souza, a equipe gremista para a partida de amanhã. O jogo da volta acontece no dia 7 em São Paulo. Destaques do Grêmio no Gaúcha hoje.
Inter e Miguel Ángel Ramírez se reuniram de maneira virtual ontem e agora faltam pequenos detalhes para que o espanhol seja o técnico do Internacional. Uma reunião presencial na próxima semana deve selar Ramírez como técnico do Colorado nos próximos 2 anos. Enquanto isso, Fábio Matias, técnico da Sub-20, comanda o Inter nas rodadas iniciais do Campeonato Brasileiro. O elenco principal ganhou 10 dias de folga, mas atletas como o goleiro Daniel, Paolo Guerreiro e Guilherme Pato são utilizados e vão treinar com os garotos que vão representar o Inter nas fases iniciais do Campeonato Gaúcho. Informações do Inter para o Gaúcha hoje com Rafael Gomes.
Obrigada, Rafael Gomes. 7:58, para a gente encerrar, agências de relacionamento prometem unir almas gêmeas na pandemia. Vamos saber o destaque do Almanac deste final de semana no Pioneiro com Fernanda Mondadori.
O aumento da demanda na região da Serra fez a empresária Cristina Morelli inaugurar uma filial da assessoria de relacionamentos VIP Class em Caxias do Sul. O negócio existe há 20 anos em Porto Alegre, tem filial em Novo Hamburgo e, desde dezembro, tem escritório em Caxias. Embora atenda a partir dos 21 anos, sem limite máximo de idade, a grande maioria dos clientes está na faixa dos 35 aos 60, todos com independência financeira. O público se divide quase que igualmente entre homens e mulheres. 45% é divorciado, 35% solteiro, 15% separado e 5% é viúvo. No Almanac deste final de semana, a gente explica de onde vem a procura por assessorias confiáveis na hora de estabelecer relacionamentos estáveis e qual o impacto disso na mente e no coração de quem busca o serviço. É só conferir na edição impressa de Pioneiro e em Pioneiro em GZH.
7:59, a gente vai ficando por aqui. Obrigada, Noelle Escuro, dá tempo para um destaque de ouvinte.
Ah, vamos lá então, Babi. É para Luísa Bianchi 11, um forte abraço para ela que nos envia fotos da colheita de uva. Ela com a família em São Valentim da Segunda Légua, ela que é uma menina bem jovem também com outras, devem ser amiguinhas dela. Um grande beijo, Luísa Bianchi 11.
Obrigada, audiência, quando é provocada, se manifesta. Tá aí as fotos de uva que a gente tinha pedido. Obrigada mais uma vez pela audiência, pela companhia, desejando um ótimo final de semana a todos e nós voltamos às 11 horas da manhã com programação local com o nosso Chamada Geral. Até lá, tchau, tchau.
será para com o meu jogar quando seu corpo no meu